Bom, imagina o desafio de gerenciar, sabe, a força policial de uma cidade bem pacata, de 34 mil habitantes.
Uma cidade pequena, normal.
Exato. Agora, imagina acordar num sábado e descobrir que 300 mil turistas acabaram de chegar.
Nossa, gente demais de uma vez só.
Pois é. Como policiar uma cidade que cresce, tipo, 10 vezes de tamanho da noite para o dia, sem quebrar os cofres públicos?
É um desafio e tanto.
Com certeza. E é por isso que a missão da nossa análise profunda de hoje é justamente entender isso. Nós vamos mergulhar num projeto de lei de março de 2026 e num plano de trabalho da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.
Isso mesmo.
A ideia é entender como a prefeitura de lá resolve esse caos logístico através de uma parceria bem inusitada com uma ONG chamada Mocovi, o Movimento Comunitário de Combate à Violência.
E olha, é um estudo de caso perfeito. Mostra muito bem como a gestão de segurança moderna não pode mais... depender daquela tática tradicional, sabe?
Aquela de só espalhar viaturas pelas ruas.
Exatamente. A matemática de cobrir todo esse território fisicamente simplesmente não fecha.
É, vamos desempacotar isso. Olhando para o contrato municipal, a gente vê um repasse de pouco mais de R$98 mil.
Um valor até bem específico.
Sim. E esse valor garante a manutenção de internet de 100 megabits por segundo para 63 câmeras de vídeo monitoramento. Isso por 12 meses. Fazendo a conta rápida aqui, dá uns R$130 por ponto ao mês.
Bem barato se você pensar no benefício, né?
Muito. Pelo custo mensal de, sei lá, um par de pizzas por câmera, a cidade ganha o que eu gosto de chamar de clones digitais da polícia.
Clones digitais?
É, tipo, criando uma onipresença nas ruas.
Ah, entendi. Mas o que é fascinante aqui é justamente entender a função tecnológica e tática da coisa. Porque eu discordo um pouquinho dessa ideia de clone, sabe?
Sério? Por quê?
Porque a câmera não age, né? Ela não faz prisão, não aborda ninguém. Ela não é um policial clonado.
Ah, claro. Faz sentido.
Se a polícia é o músculo do Estado, essas 63 câmeras com internet dedicada são, na verdade, o sistema nervoso.
Ah, gostei dessa analogia. Elas são os olhos de quem opera, não os braços.
Exato. Imagina uma viatura fazendo ronda física. Ela só enxerga o quarteirão onde ela está naquele exato segundo.
Verdade, a visão é bem limitada.
Mas com 63 câmeras transmitindo imagens em alta definição direto para os servidores da Brigada Militar e da Polícia Civil, quem opera o sistema vê a cidade inteira simultaneamente.
Uau! Tudo ao mesmo tempo?
Tudo. A viatura, o músculo, só é acionada e direcionada para onde esse nervo digital detectou um problema real. É um baita sistema de triagem.
Nossa, agora faz todo sentido como um multiplicador de força.
E aí que o jogo muda.
Sim, mas aqui é onde fica realmente interessante. Lendo o plano de trabalho, eu percebi que quem gerencia essa infraestrutura não é uma mega corporação de tecnologia.
Não, não é.
E também não é o próprio governo diretamente. É o Mocovi, que é uma entidade administrada por voluntários.
Pois é. Civis atuando.
Sim, o documento até cita o presidente, que é um administrador de empresas, e a tesoureira, que é da área financeira. E eu fiquei me perguntando por que raios o Estado está terceirizando o pagamento da internet da polícia para civis voluntários.
Bom, se conectamos isso ao panorama geral, a resposta se resume a duas palavras: agilidade e burocracia.
Como assim?
Imagina a situação. A infraestrutura governamental de Gramado, como a gente falou, é desenhada e financiada para uma base de 34 mil moradores.
Certo.
E o Estado tem aqueles processos de compras e licitações que são notoriamente lentos e complexos.
Demais, levam meses ou anos.
Exato. O poder público simplesmente não consegue escalar recursos de forma rápida o suficiente para proteger toda aquela população flutuante imensa que invade a cidade nos fins de semana e feriados.
Então, basicamente, o Estado é engessado demais para lidar com a própria demanda turística que a cidade atrai?
É, infelizmente é assim. E é justamente essa a lacuna que o Mocovi preenche.
Ah, entendi o papel deles.
Como é uma ONG gerida por profissionais do setor privado, eles conseguem negociar, contratar provedores e manter a internet rodando sem ter que esperar, tipo, meses por uma licitação pública.
Eles pulam a parte chata.
Exatamente. Eles pegam um repasse da prefeitura e fazem essa ponte burocrática de forma rápida, sabe? Fornecendo os meios materiais essenciais no tempo hábil que a polícia precisa.
Então, o que tudo isso significa para quem está acompanhando a gente? Resumindo, governar uma cidade turística, moderna, exige muito mais do que só colocar policiais na rua.
Muito mais.
Exige criar uma verdadeira rede neural invisível, onde a prefeitura entra com financiamento, uma ONG entra com a agilidade do setor privado e a polícia entra com a força tática.
Perfeito.
Eu confesso que achei, no mínimo, curioso pensar que a tranquilidade durante as férias de milhões de pessoas depende diretamente do trabalho voluntário de civis.
E de contratos básicos de internet.
Essa engenharia burocrática que sustenta a paz social nos bastidores, né? Sem isso, o sistema simplesmente colapsaria. Sem dúvida. E isso nos deixa com um pensamento provocativo para fechar nossa análise de hoje.
Opa, manda.
Bom, se parceria civis e conexões de alta velocidade podem mapear todos os pontos de interesse de uma cidade inteira de forma tão cirúrgica, até que ponto a eficiência absoluta desse videomonitoramento vai acabar transformando a nossa expectativa de privacidade nos espaços públicos do futuro?
É uma excelente pergunta.
Pois é, quando cada esquina tem um nervo digital conectado diretamente às autoridades, será que a segurança máxima vai acabar cobrando o preço do nosso anonimato? Fica a reflexão para quem nos escuta.